A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou o Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem o meio ambiente e que estão ligados à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje vamos falar sobre mobilidade elétrica. E quem conversa com a gente é o professor do curso de Engenharia Elétrica da UFMS, Rubem Barros Godoy. Professor Rubem, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo à Educativa UFMS. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa na manhã de hoje.
Bom dia, Daniel. Eu que agradeço pela oportunidade e me coloco aqui à disposição para que tenhamos um bom programa.
Bom, então, professor, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse, né, para os nossos ouvintes o que é mobilidade elétrica, né? Esse é um conceito novo ou já se fala em mobilidade elétrica há um bom tempo?
Não é um conceito novo, talvez mais aqui para o nosso país, né, seja um conceito novo, porque nós ainda estamos engatinhando no processo de integração dos nossos sistemas de transporte, dos nossos meios de transporte, dentro do conceito de mobilidade elétrica. E a mobilidade elétrica, ela tem relação direta com tudo aquilo que vá utilizar veículos, meios de transporte, que se utilizam de um motor elétrico, como a fonte, a fonte mecânica de movimento, né? E aí, isso vai incluir todo o veículo que possua um plug, um conector, que precise se conectar à rede elétrica para ser carregado. Uma coisa importante é que nós não definimos o conceito de mobilidade elétrica apenas para os veículos, mas sim para toda a infraestrutura que envolva o carregamento desses veículos. Então, é comum que a gente considere na mobilidade elétrica a rede de carregamento, os carregadores, a rede elétrica, tudo aquilo que viabiliza o fornecimento de energia também para esses veículos. Uma outra pergunta recorrente é se os veículos híbridos fazem parte da mobilidade elétrica. Então, volto para aquela definição anterior. Ele só fará parte da mobilidade elétrica se ele tiver um plug para conexão à eletricidade, para conexão à rede elétrica.
E, professor, quais são os tipos de veículos, né, que já são produzidos nesse formato?
Nós já temos muitos exemplos, né? Já são muitos os exemplos de veículos hoje no mercado. Talvez não sejam tão comuns a nós, mas pouco a pouco nós brasileiros também vamos nos acostumar com esses veículos. Então, nós temos a Jack Motors produzindo o EV20, o EV40, nós temos a Chevrolet produzindo o Chevrolet Bolt, o Nissan Leaf, o Renault Zoe, enfim. Praticamente hoje, todas as montadoras, né, fabricantes de veículos, já disponibilizam veículos para mobilidade urbana. Mas não para por aí. Hoje nós já temos ônibus, hoje nós já temos caminhões, pequenos caminhões, nós temos bicicletas, enfim, ciclomotores de um modo geral. Tudo isso faz parte do conceito de mobilidade elétrica. E aí nós saímos dessa aplicação que é toda da mobilidade urbana, do transporte de pessoas, e a gente entra também no transporte de cargas e também na locomoção dentro de ambientes mais controlados, como parques, indústrias, e aí tem outros fabricantes que não são exatamente as montadoras, as famosas montadoras que a gente conhece.
Bom, professor, como que a mobilidade elétrica ela se relaciona com a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente, né? Porque quando nós pensamos nessa questão de mobilidade urbana, veículos, né, carros, motos, que são, né, que trafegam pelas ruas das cidades a partir da utilização de combustíveis, né, que geram diversos poluentes aí pelas cidades, como que essa questão da mobilidade elétrica ela pode ser um fator que contribui com a sustentabilidade, a conservação do meio ambiente?
Nós temos várias características do veículo elétrico e assim, englobando toda a mobilidade elétrica que justificam hoje o uso dessa tecnologia. O veículo elétrico, ele é uma realidade já, ele já é o nosso presente. A gente só vai ver ele cada vez mais presente em nossa vida no passar dos dias. Mas ele já está sendo produzido e a gente já tem condição de uso natural dele. Agora, o que motiva isso? Dentro do contexto que você quer aplicar agora, existem algumas justificativas. A primeira de todas que eu colocaria a você é que, naturalmente, o veículo elétrico, por ele contar com um motor que converte energia elétrica em mecânica, ele tem elevado rendimento. A eficiência energética dele é melhor se comparado com aquelas máquinas que são movidas a combustão interna. Daí nós já temos uma economia, e isso reflete no meio ambiente. Outra economia que reflete automaticamente no meio ambiente é também os custos operacionais. Os custos operacionais de um veículo elétrico, eles são pelo menos 40% menores do que os custos operacionais de um veículo a combustão interna convencional. A redução de custos operacionais reflete na economia, que automaticamente também traz impactos ao meio ambiente. Agora, sendo mais específico, a relação de sustentabilidade. É óbvio que para a operação do veículo elétrico, nós temos muito menos emissões de gases poluentes, gases de efeito estufa, do que um veículo convencional, pois o veículo elétrico não emite gases de efeito estufa. Então, a comparação aí, ela é até injusta. Contudo, você pode estar pensando assim, eu preciso recarregar o veículo, logo eu preciso de energia elétrica. No caso do Brasil, cuja nossa matriz energética, ela é majoritariamente composta por hidrelétricas e também por energia renovável, né? Energia eólica, energia fotovoltaica. Isso não traz grandes impactos. O maior impacto seria na produção dos veículos, onde a gente precisa, né, também, em algumas situações, emitir gases de efeito estufa. Mas até para carregar o veículo elétrico no nosso país, isso não seria um problema por conta da nossa matriz energética. Porém, em outros países onde a matriz de energia elétrica ela depende de combustíveis fósseis, aí a situação pode ficar um pouco mais agravante. Por quê? Porque aí, ao recarregar os veículos, você vai precisar consumir combustíveis fósseis para gerar energia elétrica. Contudo, o veículo acaba encorajando a diversificação da matriz, ou melhor, né, dos meios de geração nesses países também. Então, esse conceito de geração, de uso da energia, pode ser adaptado até para que a gente tenha redução dos gases de efeito estufa também na produção de energia elétrica. E uma outra coisa importante também é que o veículo elétrico vai dar flexibilidade de apoio, de injetar potência também à rede elétrica, porque cada veículo elétrico vai ser um banco de baterias móvel, que poderá devolver energia à rede elétrica nos momentos em que a energia elétrica, em que a rede elétrica necessitar. Então, se você parar para analisar comigo, na verdade, nós temos uma série de detalhes que se interligam e que todos acabam contribuindo direta ou indiretamente com o meio ambiente. Lógico, quanto mais a energia elétrica utilizada for limpa e sustentável, melhor será. Né? O fato também da gente ter uma boa matriz de geração de energia elétrica diversificada, enfim, não garante também que a gente vai atender a demanda. Então precisa de todo um preparo, uma infraestrutura, porque são muitos veículos, né, trafegando hoje em dia.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre mobilidade elétrica e quem conversa com a gente é o professor do curso de Engenharia Elétrica da UFMS, Rubem Barros Godoy. Bom, professor Rubem, e aqui no Brasil eu queria saber, né, o senhor falou aqui no início da nossa entrevista, que aqui, né, no nosso país, esse conceito ainda é um pouco mais recente, né? Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente, se aqui, comentasse conosco, né, se aqui no nosso país nós já temos boas iniciativas em relação à mobilidade elétrica.
Olha, nós temos já alguns milhares, né, de carros elétricos e híbridos distribuídos no nosso país. E nós estamos falando de uma frota de 65 milhões de veículos, pelo menos. Então, assim, nós sabemos que o conceito de mobilidade elétrica, ele ainda é modesto no país. Porém, a gente já enxerga não só as montadoras como a Audi, a Porsche, a Volkswagen, também empresas ligadas ao setor de energia elétrica, como a Electromobility, a Siemens, a ABB e tantas outras, estabelecendo hoje parcerias para que eletropostos sejam implantados, para que sejam estabelecidos corredores eletrificados. Há muita pesquisa, há muito investimento. Esse ano houve um crescimento gigantesco de veículos elétricos, um salto considerável. Então, aos poucos, nós estamos observando que o Brasil está se inserindo. Obviamente que não é apenas vender veículo elétrico, né? Eu sou categórico em dizer isso. O Brasil precisa se preparar do ponto de vista de infraestrutura. Infraestrutura de carregamento, infraestrutura de rede elétrica que possa suportar a carga, sistemas inteligentes de carregamento, principalmente para lugares que têm grandes frotas, que não podem fazer carregamento simultaneamente, vamos supor aí de 20, 30 veículos, tem que saber fazer o escalonamento disso. Hoje nós temos empresas como a Schneider, a WEG e tantas outras já investindo nesse setor, inclusive dentro das nossas universidades.
Aliás, esse é o tema da nossa próxima questão, né, professor? Que além desses exemplos que o senhor mencionou, a UFMS também tem trabalhado essa questão da mobilidade elétrica, né? Esse ano, por exemplo, a universidade recebeu um veículo elétrico e também está em fase de construção um eletroposto para bicicletas aqui na cidade universitária. E tudo isso é resultado de pesquisas, como o senhor mencionou, né, professor? Eu gostaria que o senhor desse mais detalhes para a gente sobre esse processo, sobre o recebimento desse veículo. Isso tudo surgiu a partir de estudos e pesquisas, né?
Nós estamos envolvidos em um projeto bastante grande, que está dividido em duas frentes de trabalho. Uma frente de trabalho é na promoção da tecnologia, é investir para que as pessoas conheçam a mobilidade elétrica. E outra frente de trabalho é inovação dentro da mobilidade elétrica. Então vamos dividir essas duas partes. Hoje nós temos uma rede de financiadores, onde nós temos uma proponente, que é a companhia energética Candeias. Ela é a proponente do projeto que nós estamos coordenando. E os financiadores são 12 companhias do setor, 8 grupos, na verdade, fortes, que estão bancando o projeto. O projeto está inserido dentro de uma chamada da ANEEL, ou seja, ele é amparado dentro daquilo que foi exigido por uma agência regulatória, né? Uma agência de regulação do governo. Então, o projeto ele segue aquilo que está dentro do plano de desenvolvimento da nação dentro do setor de energia elétrica e de mobilidade elétrica. Na frente de trabalho em que nós estamos atuando para promoção de tecnologia, nós estamos instalando eletropostos comerciais em 5 capitais do país, sendo uma delas aqui, Campo Grande, na nossa universidade, onde nós vamos ter uma estação de carga rápida. Inclusive, nós já recebemos essa estação, estamos esperando o desenvolvimento, a finalização do eletroposto para que ela possa ser instalada. E também em outras 4 capitais, do Norte e Nordeste, onde nós vamos popularizar o uso destes carregadores em lugares assim estratégicos, como lugares que envolvem lazer, parques, hospitais, regiões de turismo e, no caso nosso aqui, de uma universidade. Junto com o eletroposto, o projeto vai também colocar à disposição um carro elétrico, como o carro elétrico que foi doado um Renault Zoe aqui para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul por meio deste projeto. O veículo elétrico ele vai ser usado para o atendimento à população, no sentido de segurança, apoio, como vai ser aqui na UFMS. Junto do projeto, nós também temos a doação de mais 10 bicicletas elétricas para cada ponto destes. A UFMS vai receber 10 bicicletas elétricas para o uso dos acadêmicos e as pessoas entenderem e acreditarem na tecnologia. Paralelo a isso, a UFMS coordena a pesquisa no sentido de desenvolver um eletroposto com alguns graus de inovação. Um deles é a integração com a rede elétrica no sentido do que a gente chama de bidirecionalidade de fluxo. Ou seja, nós vamos receber energia elétrica para carregar os nossos veículos, mas nós também poderemos devolver energia elétrica para a rede elétrica no sentido de dar apoio técnico para a rede elétrica nos momentos que a rede elétrica precisar. Há momentos no dia que nós temos elevada demanda e nós sabemos que um veículo ele fica 90% do dia parado, 10% é se locomovendo, 90% parado. Então, se nós fizermos o agendamento correto e tiver um algoritmo inteligente, que também é parte desse projeto, para ele saber identificar os momentos em que ele pode avaliar o desempenho da rede elétrica, o veículo servirá dessa forma por meio desse eletroposto inteligente. E temos um outro grau de inovação no eletroposto que está sendo desenvolvido aqui em nosso laboratório, que é o fato de nós não precisarmos mais do plug, o plug físico que conecta no eletroposto, mas sim o veículo poderá se aproximar simplesmente do eletroposto, parar em determinado lugar e já ser recarregado de forma wireless. É o que a gente denomina de WPT, que seria Wireless Power Transfer, transferência de potência sem fio. Então, a nossa pesquisa, nossa universidade é pioneira nacional nessa pesquisa. Desde 2015, nós estamos trabalhando nessa área e foi exatamente esse diferencial da UFMS que chamou a atenção dos investidores que nos convidaram para coordenar a proposta.
Que legal, professor. Excelente iniciativa, né? A pesquisa, né, servindo aí para a utilização da sociedade, né?
Exatamente. A tentativa é essa. Com ciência e tecnologia, nós podemos, sim, desenvolver um ambiente mais confortável. O desenvolvimento, Daniel, ele causa distúrbios, mas ele também pode atenuar os distúrbios. É só a gente investir, e assim a gente melhora o padrão de conforto, e a gente traz um índice, né? Melhora o nosso índice de desenvolvimento em toda a nação.
Bom, professor, como que o nosso país, né, como que o Brasil ele pode contribuir ainda mais para acelerar essa questão da mobilidade elétrica nos estados, nos municípios, né? A gente vê aí, por exemplo, como o senhor mencionou a questão da UFMS, né, atuando fortemente aqui no nosso estado, né, com essas pesquisas, essas instalações desses eletropostos, o recebimento desses veículos, mas o que mais ainda pode ser feito, né, para dar maior celeridade nesse processo para a implantação da mobilidade elétrica?
Olha, eu diria a você que tanto as empresas do setor quanto as universidades, né, elas estão cheias de pessoas bem intencionadas, querendo trabalhar, querendo promover tecnologia e ciência. Obviamente que os meios precisam ser abertos para isso. Nós não vamos poder ficar a vida toda importando tudo que a gente precisa fazer. Então, precisamos voltar os olhos novamente para o desenvolvimento, para a ciência, e isso daí precisa, certamente, de parceria governamental, precisa de priorização dentro do Ministério de Minas e Energia, nós precisamos de foco no desenvolvimento urbano, precisamos de foco no desenvolvimento rural. Então, todas essas coisas podem ajudar. Capacitação técnica, gente inteligente, com vontade de trabalhar, a gente tem. Agora, do ponto de vista de desenvolvimento, é impossível fazer desenvolvimento sem investimento. Então, precisa se estreitar as empresas precisam acreditar que as universidades podem atuar, assim como as universidades precisam contar também com esse suporte, as empresas serão beneficiadas automaticamente. Então, esse estreitamento ele é essencial, assim como as iniciativas governamentais. Pesquisa precisa de recursos a fundo perdido, muitas vezes, para que as coisas sejam feitas, validadas e os caminhos corretos sejam fortalecidos e aqueles caminhos que foram errados, equivocados, sejam desfeitos e pelo menos se tenha o conhecimento de que por ali não se pode trilhar. Então a gente não precisa hoje reinventar a roda ou reinventar o motor elétrico, né? A gente só precisa aplicar isso daí.
O investimento, o ganho são para todos os lados, né, professor?
O investimento move, ele moverá a economia. É, isso é fundamental. E a gente vê, né, que, infelizmente, dentro do nosso sistema, nós temos muita perda de recursos. Basta que seja canalizado de forma apropriada, porque gente capacitada tem. E se não fizermos isso, vai ser triste, porque nós vamos passar a ser um país importador, puramente importador de tecnologia, e vamos perder nossos doutores, vamos perder os nossos cérebros, nossas cabeças pensantes para os países desenvolvidos.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Mas antes de encerrarmos, professor Rubens, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais.
Bom, eu diria a vocês que vale a pena, né, nós motivarmos o senso crítico das pessoas para que elas acreditem que a gente pode lutar por um mundo mais sustentável e que vem para somar. Nós temos problemas ambientais que precisam ser solucionados, nós temos problemas econômicos, nós temos o esgotamento de combustíveis fósseis. E a oportunidade está aí para que a gente possa acreditar na tecnologia. E assim, Daniel, dentro dos próximos 20 anos, nós vamos ver avanços tecnológicos no setor de mobilidade incríveis. Prepare-se, tá? Nós vamos ter avanços fantásticos. E seria muito bom se o nosso país estivesse envolvido em tudo que for avanço, em tudo que for ciência e tecnologia. Meu forte apelo é para que a comunidade acadêmica continue acreditando que nós somos capazes. Continue lutando pela integração entre empresas, entre fornecedores e a universidade pública e que a gente fortaleça cada vez mais esse ambiente, que é um ambiente de crítica, de desenvolvimento e que pode contribuir muito para o crescimento do nosso país.
Nós conversamos com o professor Rubem Barros Godoy. Professor Rubem, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa e todas essas informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Por nada, eu que agradeço, eu espero que tenha sido útil. Tentei não ser tão técnico, trazer uma linguagem mais acessível, mas a gente está disponível para as pessoas conhecerem o laboratório, conhecerem o nosso projeto. Em breve, ali em frente à piscina, vocês terão um eletroposto com possibilidade de recarregar veículos elétricos e também de utilizar as bicicletas elétricas. Vão torcendo aí para a gente, que a gente está suando aqui para que tudo aconteça.
É isso aí, eu sou o Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Vian. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.ufms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.